Desde criança, eu temo ser dado. Não o brinquedo, digo, mas aquele que elenca números positivos ou negativos em análises. No meu caso, o receio era estar alinhado com porcentagens que escancaram que uma vida como a minha não é possível no país onde eu nasci e cresço ainda. Ao passo da trajetória, fui perdendo muitas pessoas que amava por enfermidades, como o câncer. De uma tacada só, aos 11 anos, eu perdi em sequência 3 pessoas pela doença, no espaço de 1 ano e alguns meses. Na cabeça, foi plantada em mim uma questão difícil de resolver. E se eu não morrer de bala, como explicarão? Era um baque o apontamento de uma outra alternativa que fugisse aquilo que via reproduzido na TV, ou mesmo presencialmente, nos becos da favela, passando por cima de corpos amontoados, corroborando a narrativa individual e coletiva de fim único. Uma predestinação, sem que a nós fosse ofertada a interrupção na Terra, a não ser ser alvejado durante uma operação policial. Esse é um trecho do texto do nosso convidado de hoje. Não, não é um texto de ficção. Ele está em primeira pessoa e fala sobre o medo da morte e sobre o luto, pela perspectiva de alguém que nasceu e cresceu na favela. Uma outra forma de ver as coisas. E aí, prepara que lá vem currículo. Hoje, eu converso com o jornalista, escritor e ativista da Rocinha, o Edu Carvalho. Ele venceu o prêmio Vladimir Herzog de 2019 com a matéria especial Os 100 Direitos no Brasil, pelo projeto Colabora. Integrou a equipe de criação do Conversa com Bial e da série Segunda Chamada da TV Globo. Foi repórter da CNN Brasil e lançou recentemente o livro de contos Na Curva do S, Histórias da Rocinha. Publicou textos no Globo, na revista Época, na Folha de São Paulo e tantos mais. O Edu tem 23 anos, tá? Sou a Fernanda Sigilião e você tá ouvindo Olhando para Dentro. Puxa o tapetinho, uma taça de vinho ou duas e cola com a gente. Bem-vindo, Edu.
Nossa, depois que a gente escuta tudo isso, e é muito doido, porque poucas vezes eu escuto depois ou releio os textos que eu escrevo, mas escutar aquilo que eu escrevo por outra pessoa, e de uma forma tão bonita quanto você fez, às vezes me dá um baque e fala assim, caramba, sou eu retratando uma coisa que acontece comigo. É muito isso, é um mix de sensação, porque sou eu escutando uma pessoa lendo um texto que é meu, mas de uma forma que amplia, né? Porque não, quando eu digo isso no texto, não é só eu que estou sentindo isso. Muitas pessoas podem estar sentindo isso ao mesmo tempo. E unidas ficamos unidos através da palavra, né? Palavra que tem e carrega altas doses de sentimento. E falar de uma coisa que muitas vezes a gente não discute, que é o luto, é a morte. Para um lugar, um território que desde o seu crescimento, na verdade, desde o seu nascimento do território, é um lugar marcado por essa dinâmica. A todo momento, assim, quando você pensa na criação das favelas e periferias espalhadas pelo Brasil, forjado nesse crescimento, nascimento, está a presença da morte, é uma constante. Então, me ver hoje, depois que você faz a leitura do texto, depois que você lê a biografia, como as duas coisas andam juntas. É muito. Sempre eu me pego refletindo sobre isso.
Nossa, vamos começar bem profundo já. A introdução já está feita. Esse teu texto é muito forte, porque, naturalmente, eu acho que quando a nossa relação com a morte, independente da pessoa, ela parte das nossas referências, né? Eu, Fernanda, quando eu penso em morte, eu penso na morte dos meus familiares, das pessoas mais próximas, isso meio como sendo as referências que eu tenho. E no teu texto, as referências que você aponta são referências muito duras, né? E essa é uma das primeiras perguntas que eu anotei aqui para você, que é como é que é crescer com esse tipo de referência sobre morte?
É um medo inicialmente coletivo, né? Eu começo a pautar a morte, no meu caso, e a de tantas outras pessoas que partem desse lugar. Pautar a morte tem uma dimensão muito coletiva, no sentido que você está vendo isso acontecer do lado da sua casa, na rua que você passa para comprar pão. Enquanto você vai comprar pão, enquanto você está indo para o trabalho, enquanto você está voltando do trabalho, está ali. uma coisa que paira, é um mar que fica em suspenso, mesmo quando nesses territórios há momentos de respiro. E aí, quando digo respiro, é quando digo assim, sem operação, sem nenhum movimento que seja caracterizado como confronto. Então, primeiro veio o sentimento de coletividade, assim, os meus estão morrendo. E depois você se vê assim, você pensa primeiro assim, eu vou tentar resguardar essas pessoas, porque é muito isso, assim, é o viver em comunidade que chama para essa reflexão do tipo, como é que eu posso fazer para que essas pessoas estejam vivas, que eu amo tanto, que fazem parte da minha vida, como é que eu faço para resguardar essas pessoas? Como é que eu fecho esse cerco? E aí depois somente é que você pensa em você, que você fala assim, tá, mas para essas pessoas estarem vivas, eu tenho que ficar vivo. Então como é que eu começo a fazer, traçar estratégias de sobrevivência para que eu continue vivo? Só que para e pensa, não dá para me proteger de bala. E é uma bala que quando a gente fala assim, ah, por muito tempo, olha que doido, eu falava por muito tempo, fazendo mídia comunitária ainda aqui, na Rocinha, de onde eu falo nesse momento com você, eu falava assim nos posts, moradores, fiquem em casa, no meio de uma operação. Só que depois, uma vez, uma senhora virou para mim e falou assim, meu filho, eu vi o post que você fez no Facebook, só que não adianta você pedir para as pessoas ficarem em casa se a bala ultrapassa a parede e eu posso ser atingida dentro de casa. E constatando isso que ela falou, teve um momento de, assim, muito forte relacionado à morte no território, que foi em 2017, uma operação que varou 8 horas ininterruptas e a cidade ficou em suspenso. E era justamente numa semana do primeiro final de semana do Rock in Rio de 2017. Ninguém sabia como ia a situação ia proceder na cidade. 8 horas.
Uau.
Imagens de corpos carbonizando no meio das vias, moradores relatando cápsulas assim, na geladeira, no sofá, na televisão. Tem cenas, quando qualquer pessoa procura, que parece assim, Gaza.
Uhum.
E aí você fala, pois é, como é que eu vou barrar uma morte tão abrupta e que acontece de uma forma tão rápida e que mesmo que eu tente me resguardar e resguardar os meus, eu não vou conseguir. Porque a morte por bala, diferente de tantas outras acometidas por doença, é uma morte que é no ato. Então você não consegue, claro, quando há situações de raspão, quando essa bala chega de uma maneira que dá para se levar ao hospital, de certa forma, tranquilo, entre aspas. Mas quando não, a pessoa morre ali. E é um átimo de tempo e você perdeu a pessoa. Então, tem uma série de coisas, de situações que perpassam isso tudo e que você fala assim, sou incapaz. Aí você se vê incapaz. Assim, você fala assim, estou desamparado. Aí você entrega os pontos e fala assim, não vou conseguir. Não vou conseguir. Porque mesmo abaixando, mesmo me escondendo dentro do banheiro, mesmo me escondendo debaixo da cama, eu não vou conseguir. Eu sou o alvo, eu estou correndo perigo. É muito difícil assim, você viver com isso, porque você não sabe. E o mais doido é não precisar o momento exato que isso pode acontecer. Eu estou aqui conversando com você, daqui a pouco pode começar uma operação.
Sim, invade a tua casa.
É uma linha muito, mais que tênue, assim, é uma linha muito, muito fina, muito, é como se fosse uma seda, é muito sensível, porque ao passo que agora, nesse momento, está tranquilo, daqui a 2 minutos pode não estar mais.
É louco que é uma outra relação também com a finitude das coisas, né? Eu sinto que até aqui no podcast, às vezes, conversando sobre luta, a gente fica, bom, a finitude, a gente tem que perceber. Cara, mas quando você está vivendo por um fio, como você está descrevendo, finitude está na sua porta, né? Todos os dias. Eu fico pensando assim, cara, como é que é para você? Como é que isso formou quem você é, né? Como é que isso te impactou?
Que pergunta, porque...
O buraco aqui é bem baixo, hein? A gente vai fundo.
Porque tem uma... Eu acordo todos os dias me perguntando por que não eu? E eu vou todos os dias dormir perguntando por que, que não eu hoje e ainda? Porque você vê, eu estou falando aqui com você. as pessoas estão nos escutando. Na próxima contagem de 23 minutos dessa nossa conversa, um jovem negro com as mesmas características que as minhas vai estar morrendo no Brasil. E depois mais um jovem, depois mais um jovem, depois mais um jovem. Então, eu estou aqui, mas outros tantos como eu não estão mais e não estarão mais. Isso me forma de certa maneira porque eu fiz um pacto com o tempo, ainda que nenhum tenha dito para o outro o momento onde assinar, como assinar de fato esse pacto, mas fiz um pacto com ele de que cada minuto deve contar, cada segundo deve contar, porque a minha vivência como ser humano e como profissional, ela deve ter isso como missão. Como você disse inicialmente, e eu digo no texto, ser quem sou hoje é o estereótipo de uma vida muito curta no país. E é uma vida que me faz querer, enquanto vivo, abraçar tudo que eu posso, enquanto eu puder, e sempre mais. Porque eu não sei. É diferente de um jovem que mora no Leblon, no Rio de Janeiro, é diferente de um jovem que mora na Faria Lima, em São Paulo, é diferente de um jovem que mora em Porto Alegre, é diferente, é muito diferente, porque a possibilidade de você fazer planos, eu brinco sempre assim, eu faço planos para o daqui a pouco, para amanhã eu não sei, para as 7 da noite eu não sei, eu faço planos para daqui a pouco, então vamos lá, o que eu consigo fazer agora, e aí terminado isso aí eu vou fazer outra coisa, e eu vou fazer outra coisa, mas projetar 3, 6, 9, 1 ano, 5, 10, 15 anos, eu não consigo, porque eu não sei. Então, justamente, vem a dimensão do pacto com o tempo, dele ser, de certa forma, bom comigo e eu ser com ele, de tentar aproveitar e fazer com que isso seja não uma compreensão individual, mas coletiva. Enquanto eu estiver vivo, vou pautar cada vez mais pessoas como eu, e a gente, aí é não naturalizar, né? Porque aí a gente vai para tentar ficar na alerta de me tornar humano, ainda que para muita gente não seja, mas me tornar humano, me humanizar enquanto indivíduo mesmo, mas pessoas que partem do mesmo lugar que parto, que têm os mesmos estereótipos que eu, porque a cada 23 minutos a gente tem isso, a gente desumaniza essas pessoas, a gente tira o direito delas viverem. Então, por quê, né? O que então a gente está fazendo, na verdade, como é que eu posso humanizá-las? Como é que eu posso fazer mudar essa chave? Isso é uma missão, isso me forma enquanto pessoa e enquanto profissional. Em tudo que eu faço, isso está sempre muito presente, não tem como dissociar, porque é um milagre estar vivo. É um milagre.
É muito forte isso que você está falando e me fez pensar numa frase que a Mariana Clark, que veio aqui no podcast também, que ela falou assim, as nossas dores nos definem, né? As nossas dores, as incertezas que a gente tem, como essa que você está descrevendo, tudo isso define quem a gente é. E eu fico me perguntando, como virar essa chave e fazer do luto a nossa luta e fazer da dificuldade um motivo para aproveitar cada momento, né? E você é uma pessoa que produz demais também, né? Você escreve demais e de onde vem essa motivação para aproveitar cada momento ao invés de pensar, dane-se?
Veja, Fê, eu desde o início, a questão da morte e do luto, como a gente já vem conversando, ela teve muito presente. E uma vida muito privada dos direitos, né? Uma vida muito baseada na falta, infelizmente. Hoje, de certa forma, chegando nos lugares que cheguei, estando, na verdade, porque é tudo movimento, quando não aproveito essas oportunidades, eu não estou só desperdiçando a minha oportunidade, a minha chance, mas eu estou invalidando a de tantas outras pessoas que podem vir. É a geração não dos 23, mas a dos 18 que eu estou invalidando. Então, quando eu firmo qualquer projeto, qualquer trabalho, eu falo, eu vou fazer isso porque, primeiro, eu vou fazer porque estão me enxergando como possibilidade, ou seja, estão me humanizando, estão me tirando desse lugar da incapacidade de projetar algo, e algo muitas vezes que não esteja calcado em falar estritamente sobre as minhas dores, aceito, porque se não aceitar, eu deixo de empregar pessoas, né? E eu sei que na ponta vai ter a senhorinha que mora aqui na Rocinha, vai ter a senhorinha que mora na Cidade de Deus, vai ter a senhorinha que mora no Alemão, vai ter o porteiro, entendeu? Que pega a van comigo, vai ter tanta gente na ponta que faz parte da mesma cadeia que eu faço, e ela precisa estar empregada, porque ela também precisa ser enxergada como digna e humana. E aceito, sobretudo, por conta de abrir possibilidades para que outras gerações venham e estejam vivas e possam fazer. Porque no momento que eu digo não, no momento que eu não aproveito, é muito doido, porque no momento que há uma recusa, o outro lado sempre entende como que essa negativa ela foi dada pelo todo. E aí, quando eu dou um não, sendo eu um jovem negro periférico favelado, entendem como os jovens negros periféricos favelados não querem. E aí, aí não dá para mudar a chave. Não dá para eu conseguir humanizar, porque aí uma negativa minha já ia dar a entender que é uma negativa do coletivo, quando não. Então, essa estratégia... E é uma estratégia, assumidamente. Não é uma, assim, nossa, ele faz... É uma coisa meio cartesiana do vou fazer, porque tem uma série de ciclos que eu não posso invalidar, porque eu preciso fazer com que mais gente... Assim, para eu fazer, empregar e mais pessoas estarem vivas, elas serem vistas como possibilidade, como chance, e aí para que uma geração possa continuar viva. Porque enquanto eu fizer abdicar e não aceitar, eu não mudei a chave e eu vou estar, de certa forma, desperdiçando todas essas chances. Aí eu desperdiço chances e aí eu desperdiço pessoas. E aí eu reitero que essas pessoas não são passíveis de serem humanizadas.
Já que você está falando disso, né, de humanizar e dessa questão, me fez lembrar que um levantamento feito pela agência pública, a partir dos dados de, até anotei aqui, 8,5 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina contra a Covid, aprovadas e aplicadas no Brasil, né? Enfim, esse levantamento da agência pública mostrou que teve muito mais pessoa branca do que negra vacinada contra o coronavírus. Mostrou que muita mais gente negra está morrendo do que branca. Enfim, isso tudo me fez pensar sobre o quanto as nossas políticas públicas não estão considerando, não consideram a desigualdade racial também, né, no combate à pandemia. E aí eu queria ver como é que você vê essa questão, já que a gente está falando de humanizar e a gente está no meio de uma pandemia.
Fê, eu tenho cada vez mais escrito sobre isso, falado sobre isso, refletido sobre isso. E que boa sua pergunta, porque quando a gente olha para quem, para os nossos agentes públicos atuais no Brasil, apesar de muitas... Na verdade, quando você olha para todos os que estão na ativa, com cargos públicos em evidência, com a caneta na mão, assinando os papéis, atualmente, todos eles fazem parte de um único partido, o Partido da Morte. A gente fala muito de desmonte, e é um desmonte em projeto e em movimento. É o desmonte de todas as políticas públicas ligadas à saúde, é o desmonte de todas as políticas sociais e que penalizam, no fim da história, as mesmas pessoas. Desde o primeiro momento, quando eclode em março de 2020 a pandemia, já se sabia que as pessoas mais penalizadas seriam as negras periféricas e faveladas. E não só indígenas, quilombolas, porque são pessoas que já estavam no quantitativo de pessoas desempregadas no Brasil, 14 milhões, na época 13 milhões e meio, agora 14 milhões. Já se sabia que essas pessoas estavam dentro desse caldo.
E a gente não, a estratégia é fica em casa, mas tipo assim, e aí?
E aí como é que eu falo? Aí é justamente isso, como é que eu falo para essa pessoa que mora, eu vou citar a Rocinha como exemplo porque eu falo daqui, mas tantas outras, Paraisópolis em São Paulo, Ceilândia em Brasília, Caranguejo Tabaiares em Recife. Como é que eu falo para essa pessoa, essa mãe de família, esse pai, que é negro, que é empregado doméstico, que ganha um salário mínimo, como é que eu falo assim, fique em casa E aí eu trago, assim, questões muito básicas. Já que a gente está falando do período do desmonte dessas políticas e aí relacionadas à saúde, quando você fala do coronavírus, veja só, eu falo nesse momento com você a partir da maior favela do país, a Rocinha. A Rocinha não tem saneamento básico. Como é que eu peço para essa pessoa para que ela lave as mãos? Como é que eu peço para que ela vá à farmácia e compre uma máscara, sendo que ela não recebeu auxílio emergencial ou recebeu e na conta entre comprar o arroz, o feijão, frente à máscara, ela escolheu o feijão e o arroz, porque aquilo vai dar sustento a ela, o marido e as três crianças. E às vezes não só a esse núcleo, porque a gente sabe que viver em comunidade é assim, faltou açúcar aqui, bate na porta do vizinho, pede o açúcar, pede... Então é uma dimensão de vida em comunidade mesmo, a comunhão. Como é que eu peço para essas pessoas ficarem em casa? Como é que é o desmonte? E aí você toca no ponto da vacinação, que é mais uma vez isso. Nós temos políticas públicas voltadas à população negra, indígena e quilombola do país. Está na Constituição. O direito não se tem feito, não está sendo feito no Brasil. Não está se fazendo valer algo que está presente na nossa Carta Magna. E aí eu só posso chamar isso de uma coisa, de desmonte. E todos promulgados, assinados pelo Partido da Morte. Mas aí tem uma coisa que é muito importante, que aí a gente convida a ação, sempre. Nós já sabemos que esse movimento do Partido da Morte está sendo feito. E aí o que nós fazemos frente a isso? A gente responde com vida. Porque quando se há vida, se há luta, apesar de todos os lutos que nós enfrentamos, as marcas trágicas que nós enfrentamos, sobretudo nesse momento, mas a gente tem que resignificar. E aí você fala assim, ah, nossa, você está sendo muito positivista. Não, é um projeto de país que eu quero, um projeto igualitário, menos violento, que eu deposito minha esperança, que eu deposito minha fé. Então, eu vou responder com vida. Enquanto houver vida, a luta.
Sim. Uau. E como é que tem sido acompanhar todo esse impacto da pandemia, tanto na parte de ver as mortes, de ver as pessoas em luta, quanto ver as pessoas respondendo, talvez lutando e respondendo também? Aí na Rocinha, eu queria saber um pouco da tua experiência pessoal de estar aí, no momento de pandemia.
Nossa, é um desafio todos os dias, porque no primeiro momento havia muita, ao mesmo passo que havia muita desinformação, felizmente, as favelas e periferias do Brasil, quando você pega o que foi feito nos últimos 15 meses, sobretudo as maiores, né, Rocinha, Paraisópolis, Alemão, o conjunto de favelas da Maré, quando você pega frente aos outros lugares do país, esses rincões que eu brinco sempre, foram os que mais deram exemplo. Você pega aqui na Rocinha uma mobilização para mitigar todos os impactos que durou parcialmente 6 meses de doação diária de kits de higiene, máscara, doação quinzenal de cestas básicas, mesmo com todos esses impedimentos, não pode sair, mas assim, era a gente já naquela época, né, isso de março a setembro, outubro, quase final do ano, gente com 3 máscaras, gente com garrafas de álcool gel para poder subir o morro e entregar essas cestas básicas, porque tinha gente com fome. E não é gente com fome para amanhã, é gente com, assim, não tem o que comer, acorda sem ter, tido o que comer no jantar e já vai vivendo o dia ali sem saber como é que vai ficar. Gente tentando mobilizar e vai ajuda. E aí você também se depara com outras faltas, porque era muita gente. Eu me lembro muito bem, teve uma entrega de cestas básicas quando pude estar presente, que a gente tinha conseguido em determinada região, olha, a gente vai subir com um grupo de 20 pessoas para entregar cestas básicas. E aí uma senhora falou, recebeu, agradeceu e falou, muito obrigado, mas eu não tenho gás para fazer essa comida. Aí você se depara, aí você fala assim, por que você não tem gás? Porque eu estou desempregada. E ela com 2 crianças. Então você acaba também, ao mesmo passo que você tenta mitigar todos esses impactos, você esbarra em tantos outros que estão ali e que você não vê, porque muito dificilmente, né, a correria, abrupta de nossas vidas todas, acaba impedindo de você estar ali todo dia. E a Rocinha é muito grande, as favelas do Brasil são muito grandes. Eu brinco que são cidades dentro, mini cidades dentro de grandes cidades, assim.
Total.
Então, só uma correria como essa de você caminhar, subir, descer, entregar, conhecer, reconhecer, porque tinha lugar que eu nunca tinha visitado. Tem muita gente, tem uma parte da Rocinha que está incrustada no Morro dos Irmãos, o conhecido Morro dos Irmãos. E ali me chocar com pessoas que vivem em barracos de madeira. A gente não está falando do século XVIII, do século XIX, a gente está falando do século XXI.
E a gente está falando do maior cartão postal...
Do país.
Do país.
E aí você fala também do segundo maior PIB do Rio de Janeiro, que é a Rocinha. Quando você pega os dados relacionados à economia, aí você vê assim, onde já há desigualdade, ainda mais... Você consegue ver a desigualdade ainda mais latente. Porque quem também mora na via principal, que está ligando São Conrado e Gávea, tem acesso à saúde, tem acesso à mobilidade, está mais perto do ônibus, tem acesso à mobilidade, tem acesso à saúde, porque na via principal você consegue entrar no ônibus, na van ou na moto para chegar no posto de saúde. Cada vez mais afastado dessa via principal, de dentro da Rocinha, cada vez mais dentro dos becos, você vai vendo as condições precárias que essas pessoas se encontram. A gente que não tem luz em casa há muito mais tempo, antes até mesmo da pandemia. A gente que não tem, enfim, tem diversos problemas de saúde, porque também não conseguem sair, chegar nesse posto. Então, só uma, quase uma expedição que a gente fez os movimentos coletivos territoriais daqui da Rocinha, e que a gente também percebeu que acontecia em outras favelas, só uma expedição, um momento como esse, para a gente aferir aquilo que a gente já sabe. Assim, o quanto, infelizmente, essa pandemia ela veio para escancarar as desigualdades. E aí eu retorno na fala anterior. É preciso de ação. É preciso de ação, porque o sentimento da culpa frente a isso é muito, muito fácil de a gente ter. Nossa, como eu me sinto culpado, de certa forma, porque... Eu sou uma pessoa privilegiada e essa pessoa sofre com diversas carências. Tá, mas o que a gente faz com essa culpa? Porque, como eu disse, né, eu precisava entregar uma cesta básica para uma mulher e ela não tinha gás para fazer a comida e ela precisava comer. Do que adiantava entregar a cesta básica e ela não ter o gás, a luz, sabe assim, ela não poder descer para se vacinar. E ao mesmo tempo que você tem tudo isso, você se vê com se defronta, de fato, com todos esses desafios, ainda surgem momentos de muita... Assim, parece que são aquelas flores brotando no meio de onde há muitos espinhos, que é um momento como esse de vacinação, onde você já conta, né, que a privação, diversas pessoas, a maioria delas são brancas, privilegiadas e que estão nas áreas mais nobres das cidades do país. Você vê, né, os agentes de saúde aqui na Rocinha, aconteceu isso, se unindo e subindo, batendo de porta em porta e indo na casa das pessoas que não conseguiam sair, levando, né, lá quando você vai vacinar, tem uma caixa para as pessoas deixarem ali os alimentos para que quando elas forem subir novamente para vacinar quem não pode descer e que esteja necessitando, esses alimentos sejam entregues. Então, o mesmo lugar que sofre com as faltas é o primeiro a indicar os caminhos possíveis para a gente vencer tudo isso.
Fiquei pensando também como é que fica essa questão da morte e do luto. Fiquei curiosa para entender assim, como é que... As pessoas estão muito próximas. Eu não elaborei muito bem um pensamento, mas eu fiquei pensando. Bom, as pessoas estão muito...
Mas é uma pergunta perfeita, porque olha só. Eu te agradeço muito por ela, mesmo sem pensamento elaborado. Porque, veja...
Foi chuva de ideias.
Tem-se muito nas favelas, quando alguém morre, em operação, mesmo as pessoas que estavam ligadas ao tráfico e também aquelas que não estavam, tá? Que é sempre bom a gente lembrar que nesses lugares 99%, 99,9% são pessoas que não estão no tráfico. para todas elas, sem discriminação, há um movimento de homenagear essa pessoa, porque ela era conhecida no beco, ela era conhecida na viela, ela era conhecida na estradinha, ela era conhecida, porque mesmo com essa dimensão geográfica que eu disse, assim, meu Deus, uma coisa gritante, exorbitante, é como eu disse inicialmente, eu pego a van com essa pessoa, eu encontro ela na feira, a gente pode não se conhecer de sermos amigas, mas nós nos vemos, nós nos reconhecemos.
Sim.
Então tinha um caráter muito do homenagear. E como você homenageia alguém? Uma das formas é indo ao cemitério, quando vai fazer o sepultamento, mas antes disso, ao velório. Com a pandemia do coronavírus, ficou vedado a presença das pessoas em velórios e nas cerimônias. E aí um caráter que já acontecia antes, nesses lugares, sobretudo aqui, era uma alvorada de fogos para quando esse corpo estivesse saindo ou quando esse corpo estivesse sendo sepultado, esse barulho significasse a partida dessa pessoa. Assim, ela não está mais aqui. E aí vinham os fogos.
Uau, um novo ritual de despedida adaptado.
E aí aqui, olha só que loucura. Eu peguei Covid em abril, que era quando a gente estava, abriu o primeiro mês de morte, primeiro mês da pandemia, e sem poder sair de casa isolado. E a quantidade de vezes, assim, extrapola os dedos das minhas mãos e dos pés, a quantidade de vezes que isolado eu escutei essa alvorada acontecendo.
Uau!
E aí eu sentia, eu falava, tem alguém morrendo. E aí depois, logo depois, era o post do Facebook, era a mensagem nos grupos de morador no WhatsApp dizendo o enterro vai ser, foi tal hora, o vídeo, o post, a mensagem. Então era de certa forma, e ainda é de certa forma, o jeito que esse lugar lida com a perda e você tentar marcar isso fazendo barulho. Porque o barulho ainda é muito importante, impacta esse local. Quando tem uma revoada de fogos, você fala assim, peraí, tá acontecendo alguma coisa. E tá acontecendo alguma coisa. Toda vez que alguém morre, tá acontecendo alguma coisa. A gente não sabe por quê, mas tá acontecendo.
É uma forma de marcar, né?
Claro.
Muito, muito dura essa questão da gente não poder fazer os rituais de despedida, que são tão importantes pra gente iniciar o processo de luto durante a pandemia, né? É uma questão que eu estava até falando com a Camila Appel, falando da importância de ter esses rituais. Eu não tinha me passado pela cabeça de que os fogos estavam sendo usados como uma forma de marcar esse momento de despedida, né?
Porque é isso, os fogos, eles são a única possibilidade que você, mesmo dentro de casa, subindo na laje, daqui subindo na laje em qualquer outro lugar.
Sim. Mesmo sozinho?
Mesmo sozinho, você pode acender no lugar que cause menos transtornos e soltar. E aí aquilo vai ser ouvido, vai ser entendido como algo para marcar. Porque anteriormente se fazia, né, as missas, se fazia tantas cerimônias que a gente já conhece. Eu estou com uma frase muito, muito presente cada vez mais quando eu falo isso, quando eu vejo isso acontecer, quando acontece essa revoada de fogos aqui, que é de uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa brilhante, a Flávia Oliveira, ela disse, nunca tão poucos encontros e nunca tantas partidas, né? Tantas perdas. Né? Ao mesmo tempo que a gente restringe a possibilidade de estar com o outro, você vê o outro, você vai vendo os outros irem, assim. A gente não consegue se despedir, né? A Covid vem e sequestra, né? Para além da própria morte, mas algo acho que até mais impactante é você ter sequestrado a possibilidade da despedida.
A gente está se encaminhando para o fim. Eu poderia ficar mais 2 horas aqui, batendo esse papo conceitual e brisante. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver com vida, né? A gente falou tanto de morte, de luto. Queria entender assim, o que que te ajuda no geral a se manter para cima, a se manter na ação, a ter fé, a encontrar uma mola quando você vai no fundo do poço, se é que você costuma ir visitar esse lugar.
Olha, Fê, eu nasci com práticas muito quase ortodoxas referentes à Igreja Católica, mas assim como eu já me coloquei muitas vezes às avessas em relação à morte e tudo que está relacionado a ela no tocante à vida, também me foi possibilitado entender que fé não está ligado à religião. Fé, para mim, nada mais é do que a esperança. E a fé vem antes de qualquer coisa, antes de qualquer Deus, antes de qualquer deusa, antes de qualquer coisa. A fé está ali comigo. Eu sou um cara, pelo menos eu me credencio como um pessimista no atacado, um otimista no varejo. Porque...
Como é que é isso?
Vivendo no Brasil, você não pode também ser muito feliz, você também não pode ser muito pessimista.
Pode crer.
Então, você tem que, de certa forma, equilibrar isso da maneira mais bonita possível, a fim de que você também se resguarde mentalmente e fisicamente. Mas a fé, para mim, ela vem muito nesse caráter da esperança que eu disponho no que vem aí. E não ligada a qualquer que seja religião. Felizmente, tenho em minha vida a vertente muito presente do catolicismo, mas não só, não tá ligado estritamente a isso. Eu tenho fé e é o que me sustenta. Enquanto eu acreditar que as coisas são passíveis de mudança, enquanto eu acreditar que ainda posso continuar vivo, que mais pessoas podem estar vivas, eu tenho fé. E é isso que me sustenta. Ou pelo menos eu acredito isso, ou quero acreditar. Eu quero viver essa ilusão de que a fé é algo que não está relacionada diretamente com religião. Porque senão você acaba também caindo nas caixinhas. Então você acaba tornando muito privado os nossos entendimentos sobre determinados assuntos. É a partir disso que eu me coloco frente a tudo isso, é dispondo fé na vida, assim. Eu sou do partido da vida. Se eu acredito na vida, eu tenho que ter fé. E assim eu vou levando, assim, vendo Deus e deuses em qualquer pessoa, em qualquer lugar que me apresentar um resto de esperança.
Maravilhoso. Edu, vamos ser amigo. Vou te mandar. Dá para puxar vários podcasts aí, já dá para fazer um sobre fé, o outro sobre espiritualidade, o outro sobre. Já dá para. Já vi uma ramificação. Dá para ser o programa só eu e você. Adorei. Bom, a gente está chegando num momento decente aqui para finalizar. Conta para gente onde é que as pessoas podem encontrar o teu trabalho.
Puxa vida, Fê, depois de um papo como esse eu fico super honrado e ainda cabotino vir aqui me apresentar novamente, dizer que as pessoas podem me encontrar no Twitter, Edu Carvalho L, no Instagram também, onde compartilho nessas duas redes sociais os textos que escrevo na revista Época e no UOL Ecoa. E fazendo outros projetos, todos eles divulgados e compartilhados nessas redes sociais, deixando um chapéu em cada porto para poder seguir em frente. É assim que as pessoas podem me encontrar, já que a gente tá se encaminhando para o final. Quero agradecer pela brava conversa, que bom a gente poder ter saltos de respiros e, enfim, com pessoas tão maravilhosas, incríveis, e que fazem os questionamentos que a gente precisa. No momento onde a gente fala muito, a gente precisa escutar o outro. E só exercendo essa dinâmica para a gente poder seguir, né, vivo e entendendo todos os âmbitos desse milagre que é estar vivo. Então, eu agradeço a você e a todos que nos acompanharam nessa jornada dentro dessa conversa.
Maravilhoso! Adorei. Obrigada a você, Edu, pelo teu tempo. E agradecer também quem está ouvindo até o final. Lembrando que essa temporada é todinha feita em parceria com a plataforma Vamos Falar Sobre o Luto, que é um canal de inspiração e de informação para quem está vivendo o luto ou para quem deseja ajudar alguém passando por ele. A conversa continua também no Instagram do Olhando Pra Dentro, olhando ponto pra dentro. Até a próxima!